UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
A Escola de Música da UFMG recebe amanhã o professor Paulo Murilo do Amaral. Ele vai apresentar a palestra Mau Gosto Estético e Cosmopolitismo na Produção e Performances do Tecnobrega, em Belém do Pará. Paulo Murilo é professor do Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará e é com ele que eu tenho o prazer de conversar agora. Boa noite, professor.
Boa noite.
Tudo bom?
Tudo bom, e você?
Tudo ótimo. Paulo Murilo, vamos começar pelo começo, né? O que, que é o Tecnobrega?
Bom, o Tecnobrega é... Eu costumo dizer que o Tecnobrega é um comportamento musical e não um gênero musical propriamente dito, porque ele é uma mistura de muitas coisas. Existe um senso comum, científico e também do nível popular, que considera o Tecnobrega como um gênero decorrente diretamente de um outro gênero local chamado Brega Calypso, que, por sua vez, tem suas raízes no grande movimento brega nacional, que começa no Brasil mais ou menos desde a década de 30, e na década de 60 ele se regionaliza fortemente em diversos recantos do país, como Goiás, por exemplo, como Pará.
E qual que é a diferença desse estilo Brega Calypso para o Tecnobrega?
Bom, o Tecnobrega, ele é um gênero mais acelerado, digamos assim, tá? E ele... A grande diferença entre o Tecnobrega e o Brega Calypso é que o Brega Calypso, ele advém de... digamos assim, as composições do Brega Calypso, eles são feitos através, de instrumentos acústicos. E o Tecnobrega, ele tem a base toda dele computacional. Uhum. É toda feita a partir de softwares de manipulação sonora, de mixagem e de masterização. Uhum. É claro que existe o Tecnobrega na sua versão banda, que também usa instrumentação musical. Mas a base computacional, quer dizer, a música computacional, ela está presente mesmo nessa feição tecnobreguística de banda.
Uhum.
Tá?
Professor, eu tenho uma música que, me desculpa a minha ignorância, nem sei se é um tecnobrega famoso, do DJ Deco Sá, que é a banda Batidão Super Pop. Vamos escutar um pouquinho só para ver?
Vamos lá,
se...
claro.
O Show do Zão.
Professor, aí está essa base bem tecnológica que você falou,
é,
né?
Esse é um típico tecnobrega, né? Na verdade, uma batida eletrônica repetitiva, né? E uma ênfase, né? Uma ênfase na linha melódica,
uhum,
né? Que é justamente a voz da cantora, né? As inflexões vocais, quer dizer, toda a linha melódica que é uma característica do Tecnobrega, por exemplo. Existe uma diferença entre o Tecnobrega e o Cyber Tecnobrega. O Cyber Tecnobrega praticamente não tem letra, né? E o Tecnobrega não, ele tem uma letra. O Cyber Tecnobrega trabalha, ele tem um ritmo muito mais pesado, a parte percussiva do chamado Cyber Tecnobrega. Então, o Tecnobrega, ele é um conceito que... ele tem sido desmembrado ao longo do tempo. Então agora a gente já tem o Cyber Tecnobrega, e mais recentemente explodiu acredito que no final do ano passado. Já, eu nem comentei sobre isso na minha tese de doutoramento, porque é um fenômeno bem recente, o chamado Tecnomelody, que recentemente agora foi apresentado até no programa da Globo, no Faustão, a cantora Gabi Amarantos daqui, uhum, do Pará, foi e mostrou o chamado Tecnomelody, que nada mais é do que o tecnobrega. Só que existe... O tecnobrega, ele... Os compositores de tecnobrega, eles sempre falavam para mim, com quem eu pude conversar, de que o tecnobrega estava muito acelerado e que as pessoas não conseguiam mais dançar. Então, essa nova tendência agora, o chamado tecnomelody, eu acho que é uma possibilidade de você arrefecer um pouco essa velocidade, diminuir essa velocidade para que as pessoas possam dançar. Mas no final das contas, tudo é tecnobrega.
Uhum. A gente está falando de um desdobramento, né, da história e do tecnobrega, mas a gente não falou de quando surgiu, né, quando começou o estilo tecnobrega no Belém.
Certo. Bom, essa onda tecnobrega em Belém começou no início dos anos 2000, provavelmente, mais precisamente no ano de 2002, quando as bandas de tecnobrega começaram a eclodir. Né? Eu falo particularmente da banda Tecno Show, da vocalista Gabi Amarantos, que foi a banda, que foi o pessoal com quem eu estive durante a minha pesquisa. Mas o tecnobrega, além das bandas, ele também encerra um outro modo de apresentação, que são nas grandes festas populares, chamadas festas de aparelhagem, que o tecnobrega se mostra no outro formato, que não é o formato de banda, mas no formato de aparelhagem, quer dizer, é um DJ que faz a festa. Então é todo o aparato computacional e a música está rolando ali, só que tem todo um... Além da música, a festa de aparelhagem, ela é um misto performático. Né? Você, por exemplo, tem aqui em Belém a aparelhagem Rubi, que é no formato de uma nave espacial. Então, aquilo leva o público a um outro universo.
Isso,
né? Quer
é
dizer,
a picape do DJ, professor? Assim, é o lugar onde o DJ, a gente pode... Não sei se tem esse nome, mas a pessoa que está tocando tecnobrega, é isso que tem a forma de um disco voador? Ou é todo o ambiente?
Não, é só o lugar onde o DJ se encontra.
Ah, sim. Uhum.
Digamos assim, é a cabine de comando do DJ.
Entendi.
É no formato de uma nave espacial. Então, o que acontece? Essa nave espacial se move para cima e para baixo, através de sistemas hidráulicos de um lado para o outro. Tem o formato de uma nave, tem luzes, sai fumaça. Quer dizer, é todo um universo imagético, né, que leva o público a esse transe. E é muito interessante na festa de tecnobrega, diferentemente da banda, mas muito mais na festa de aparelhagem, as pessoas vão muito mais para contemplar a aparelhagem, como se ela fosse um totem, sabe? Diferentemente da banda, que as pessoas se sentem mais soltas para dançar. Até porque num show de banda, não se toca só tecnobrega, se tocam outras coisas. Na festa de aparelhagem, diferentemente, o repertório de tecnobrega é mais pesado. Uhum. É tudo na batida do tecnobrega. Você toca funk na batida do tecnobrega, pagode na batida do tecnobrega, quer dizer, existe na festa de aparelhagem, muito mais do que na banda, essa multiplicidade de gêneros tocados na batida do tecnobrega, quer dizer, dentro dessa concepção estética mais eletrônica.
Uhum. E é uma festa feita para dançar, né?
Pois é, a festa de aparelhagem, ela é feita para muitas coisas, na verdade. As pessoas dançam, mas no meio da pista as pessoas podem ficar simplesmente paradas, olhando para a aparelhagem, tomando cerveja ou namorando, sabe? Existe uma coisa de contemplação da aparelhagem que, no caso da banda, acontece de uma forma menos... digamos assim, menos incisiva. Uhum. Então, o DJ da aparelhagem é uma espécie de astro. Uma vez eu estava no supermercado, aí encontrei um DJ de aparelhagem amigo meu, sentei lá para conversar, e aí os fãs começaram a chegar. Aí ele brincou comigo, achando que os caras estavam querendo falar comigo, mas na verdade eram com ele. E até eu entender o que estava acontecendo ali, porque para mim, até então, né, o DJ de aparelhagem não era um astro pop.
Uhum.
Mas pro pessoal que estava ali me vendo, conversando com ele, sabe, é a situação completamente diferente. Então, eu estava diante de um ídolo, um ídolo para eles. Quer dizer, um cara que eles enxergam nas festas, né, que eles vão lá, as festas de aparelhagem, por exemplo, tem torcidas organizadas, o que não acontece no caso das bandas, até porque as aparelhagens, elas, digamos assim, elas são muito mais populares do que as próprias bandas, né? Uma, digamos assim, um show de banda, ele é muito mais eventual do que uma festa de aparelhagem. Festa de aparelhagem tem todo final de semana. E uma banda, você coloca, digamos, 300 pessoas para assistir um show de banda. Na festa de aparelhagem vão 2 mil, 3 Nossa. Mil pessoas, dependendo do lugar.
E professor, o Tecnobrega tem a ver com a pirataria?
Tem sim, muito. Na verdade, o Tecnobrega, ele foi construído em cima da pirataria. A pirataria, digamos assim, é um mecanismo, um dos principais mecanismos de um específico modelo de negócios ao qual pertence o Tecnobrega. Por exemplo, os cantores de Tecnobrega, eles não se filiam a gravadoras, a selos. Eles criam os seus próprios selos independentes, ou eles simplesmente gravam as suas músicas e as suas músicas circulam no comércio informal de Belém pelos camelôs. Quer dizer, é uma rede, né? O que que acontece? Por exemplo, o cantor de Tecnobrega vai na casa de um produtor musical de estúdio. Aí esse produtor grava a música da banda e aí essa música vai para um receptador que leva essa música para uma fábrica informal de CDs, para que esses CDs sejam, então, confeccionados e vendidos no comércio informal a R$5. Só que é um CD de MP3, né? Então, tipo assim, cabem 200, 300 músicas ali dentro, e não só 12, 15 músicas como num CD normal.
E a gente
isso acontece também com audiovisual, com DVD, mas no caso de CD é muito mais forte. Então não existe esse vínculo do Tecnobrega com as gravadoras oficiais.
E isso mobilizou muita atenção da mídia e de estudiosos também, né?
Mobilizou porque, na verdade, o Tecnobrega, ele se firmou, ele se popularizou muito relacionado a esse específico tipo de modelo de negócio. Quer dizer, poxa vida, os compositores de Tecnobrega, as bandas de Tecnobrega conseguem sobreviver e não precisam ficar pagando exorbitâncias para as grandes gravadoras. Então eles, digamos assim, seria uma resposta a essa crise da indústria fonográfica mundial, né, em que os músicos, eles ficam, digamos assim, à mercê da vontade das grandes gravadoras, muitas vezes recebendo um quinhão muito pequeno por aquilo que eles produzem, ficando a fatia maior para a grande empresa, né? Então, no caso das bandas, a filosofia é mais ou menos a seguinte: eles preferem, digamos assim, ganhar menos e ter uma projeção, uma popularidade menor, mas eles preferem isso do que, digamos assim, se sentir explorados, né? Esse é o ideal desse modelo de negócios, né? Mas que ele funciona, digamos assim, só até a página 10, porque existem já iniciativas de parcerias, né, entre esses grupos alternativos e essas mídias convencionais de maior porte, porque agora o Tecnobrega está entrando numa nova fase, digamos assim. Quer dizer, os músicos, eles querem ser reconhecidos, eles querem ser conhecidos. Eles, inclusive, eles já estão fazendo uma espécie de antipirataria agora, justamente porque eles não querem que ninguém roube as suas músicas.
Isso é muito curioso, né? O processo inverso agora que já acendeu, né?
Eu defendo na minha tese, na verdade, que esse modelo alternativo, ele é um modelo que tem ambiguidades dentro dele, que ele não se concretiza dessa forma ideal, porque existem, né, inclusive no campo da pesquisa, existem aqueles que são militantes dessa música alternativa. Só que eu acho que cada caso é um caso. E o caso do Tecnobrega, pelas pesquisas que eu fiz, por todas nas minhas análises, eu percebi que esse modelo de negócios, ele tem que realmente ser pensado não dessa forma militante, mas, na verdade, você precisa tentar ser imparcial para ver o que acontece de fato. E eu percebi bastante que existe uma quebra entre o discurso e o que de fato acontece com o Tecnobrega. Digamos assim, o Tecnobrega, ele não é tão independente assim quanto os músicos e a crítica militante dessa música independente quer que seja, sabe?
Uhum.
Isso não quer dizer que seja ruim, na verdade. A questão aqui não é do valor, mas é o que de fato acontece, né?
Professor Paulo Murilo, a gente poderia falar muito tempo sobre o assunto, é muita coisa para falar. A curiosidade é grande, porque pelo menos eu pessoalmente não entendo nada de Tecnobrega, mas quem ficou curioso, assim como eu, pode ir amanhã na palestra, não é isso?
Eu acho que vocês podem ir, vai ser muito... Eu espero que seja uma palestra interessante, e lá na palestra eu acho que vai dar para a gente esmiuçar um pouco essas... Até porque eu estou falando aqui muito de improviso, né?
Uhum.
Então, na palestra tem uma fala mais sequenciada, assim. Eu acho que vai dar pro ouvinte perceber bastante como acontece... Como é que é esse universo da produção do Tecnobrega? Quais são as instâncias em que essa música é produzida? Quem são esses atores sociais? Como é que rolam as relações mercadológicas e essa coisa do estigma, né? Quer dizer, como é que é o estigma de ser brega para quem faz essa música e para as outras pessoas que estão circulando ali no que seria a periferia da cidade, né? Que também é uma questão que a gente pode colocar entre aspas. Quer dizer, várias coisas que estão, digamos assim, que estão permeando esse estudo da música. Questões sociológicas bastante complexas, etc., para além das questões estéticas. Então, eu acho que essa relação, eu acho que pode ficar bem mais clara na palestra, que tem uma fala sequenciada, do que aqui.
Uhum. Entrevista é só o tiragosto.
É só o tiragosto.
Tá certo. Professor Paulo Murilo, muito obrigada pela entrevista. É um prazer conversar com você. E seja bem-vindo a Belo Horizonte.
Prazer todo meu. Amanhã a gente vai estar lá. Se você puder aparecer, será ótimo.
Tá, joia. Muito obrigada e boa noite, professor.
Obrigado a você.
Tchau, tchau. Bom, eu acabei de...
Eu sou Cazu Barros, sou ator, escritor e tenho 34 anos. Pessoas que vivem com AIDS estão...
Só um minutinho, Cazu Barros. Eu acabei de conversar com o professor e palestrante Paulo Murilo Guerreiro do Amaral, que se apresenta amanhã, apresenta a palestra sobre o Tecnobrega. A palestra acontece às 4 da tarde, na sala 9 da unidade da Escola de Música da UFMG, que fica na Avenida Antônio Carlos, número 6627, no campus Pampulha. Antônio Carlos, 6627, no campus Pampulha. Você pode ter mais informações pelo telefone 3409-4718. 3409-4718.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.